na Casa do Olodum, no Pelourinho. É a história em quadrinhos, 2 de julho, o dia que o povo venceu. A propósito disso, hoje eu apresentei excepcionalmente o Giro da Manhã, porque Thaís tá lá, né, nos circuitos, no percurso do 2 de julho, e eu tava aqui com Bruna Ferraz apresentando e conversando com Sávio Ross, que é historiador e um nerd, né? Uma pessoa que conhece muito de quadrinhos. A gente tava justamente comentando que são poucos os quadrinhos feitos que trazem a história do 2 de julho. Muitas vezes eles têm uma pegada muito, um tanto excessivamente explicadinha, né? É uma coisa assim que é um jeito meio antiquado até às vezes de pensar o que pode ser um quadrinho histórico, né? Mas quem sabe a gente vai ter aí uma adesão que venha a tensionar para o bem essa nossa, digamos assim, esse nosso conjunto de conteúdos do tipo que já foram produzidos a respeito do 2 de julho. Meio-dia, mais 15 minutos, a data máxima do povo baiano, é tema também de uma entrevista que o Monte Cultura faz a partir de agora com a antropóloga Cleidiana Ramos, ela que atua nas áreas de antropologia da festa, antropologia das religiões, cibercultura, jornalismo memória social, jornalismo literário, e tirou um tempinho para vir aqui conversar com a gente. Eu agradeço muito, Cleidiana Ramos, pela sua vinda aqui ao nosso estúdio. Boa tarde, tudo bem?
Gente, boa tarde. É sendo um prazer enorme estar aqui, né, nos canais do IRDEB, né?
Prazer é todo nosso. Quando eu conversei com a Cleidiana, ela ficou meio assim, puxa, mas eu não posso deixar de ir no 2 de julho. Ela ficou pensando como é que ela ia conciliar a entrevista e o 2 de julho, que ela tem que comparecer. Então, eu queria, antes de tudo, começar perguntando da sua relação pessoal com a festa, Cleidiana.
Olha só, eu sou do interior da Bahia, né? E no interior da Bahia, a gente não tem essa imersão nessa festa. Então, na verdade, começou na minha função de repórter. Né? Eu sou jornalista, então, na minha função de repórter, nas coberturas. E, assim, foi um amor à primeira vista, né? É uma festa que ela tem tantas camadas. Ela é um desfile cívico, ela é uma parada. Ela é um festival. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, e é uma festa realmente que a gente pode dizer, é uma festa feita pelo povo, né? Lembrando o grande professor Cid Teixeira, o 2 de julho é do povo, todo mais a penetra.
Cleidiana, eu queria saber mais sobre esse que é um dos lugares de onde você fala.
Sim.
Porque eu sou leigo, eu não sei do que se trata e eu queria muito te ouvir a respeito, né? Porque você é pesquisadora, entre outras coisas, na área de antropologia da festa. Antropologia da festa. Eu queria saber o que é pesquisar essa área e o que é pesquisar essa área estando na Bahia.
Sim. Durante muito tempo, as nossas abordagens, né, digamos assim, científicas sobre as festas, elas tinham um caráter muito descritivo, né? E uma preocupação muito no sentido de o que é que a festa é. Né, o que é que esta festa significa, né, o que é que essa festa quer dizer. E é como se ela fosse um corte no cotidiano. Então, né, a gente muitas vezes ouve falar do carnaval, a inversão, né, onde tudo é possível. E quando a antropologia ela vem para, digamos assim, para entender esse fenômeno, o fenômeno festivo, a antropologia ela meio que inverte a pergunta, né? A minha orientadora no doutorado, a professora Fátima Tavares, ela sempre usa esse conceito. Na verdade, é o que a festa faz fazer. É muito mais, né, do que o que a festa é. Então, a antropologia ela traz essas possibilidades e perspectivas que você olha para um ambiente, né, que você tem muitas festas dentro de uma mesma festa, né? Muita gente, por exemplo, fala, eu fui para o Bonfim, para a lavagem do Bonfim, né, que não é a festa do Bonfim, é um rito da festa do Bonfim. E muita gente não passou da calçada, mas isso não quer dizer que eles não foram na lavagem do Bonfim. É porque acontece uma lavagem, né? Então, a festa tem essa capacidade de vazar por vários espaços, né? E a Bahia tem esse mundo de festas, né, que elas têm um tipo de configuração que a gente chama de festa de largo, porque elas geralmente acontecem, são de base afro-católicas, né, eu digo principalmente daquelas festas do verão, que foram as festas que eu estudei, né, que vão até o carnaval ali de novembro até fevereiro, e elas começam numa igreja e elas vão para o largo, né, então elas têm essa característica muito forte. Isso é um conceito do professor Depp Serra, né, e a gente percebe que é um modelo. O Bonfim, por exemplo, é um dos principais modelos, e aí as outras vão seguindo, né, com suas próprias dinâmicas, mas sempre nessa nessa perspectiva. E eu sempre digo isso, a Salvador, né, principalmente, aliás, Salvador não, a Bahia como um todo, a gente vive uma roda festiva do ano, né, o tempo festivo. O carnaval é o marco zero. Mas ali, a partir do carnaval, você tem uma série de ciclos festivos, né? E que não param, é uma roda. Então, você sai do carnaval, entra na quaresma, aí você entra na Semana Santa. São movimentos que movimentam uma economia, assim, valores inacreditáveis, negócios, né? Novos negócios que são criados, alguns negócios que são incorporados. Então, é realmente um fenômeno social, cultural, né? E que a Bahia, como ela é, a Bahia, como diz nosso conterrâneo Caetano Veloso, ela tem esse patrimônio, né? Esse patrimônio material espalhado, né? Territorialmente.
Cleidiana Ramos conversando aqui com a gente, ela que é antropóloga e está conversando sobre o 2 de julho, e ela acabou de falar, por exemplo, na lavagem do Bonfim, como sendo um evento que tem vários eventos por dentro,
sim,
né?
Sim.
Isso me fez lembrar, por exemplo, do 2 de fevereiro, de você chegar lá. Se você chegar mais cedo, você vê uma coisa da festa. Se você fica para a entrega do presente principal, é um outro evento dentro da festa. Quem vai ali para a Praia da Paciência, às vezes encontra uma roda de capoeira que só se junta no 2 de fevereiro. Quer dizer, é bem isso que você está falando. É uma festa que se decompõe em vários outros eventos. Queria saber se é possível fazer esse paralelo com o próprio, né, 2 de julho, ou outros paralelos que você percebe interessantes com outras festas que arrastam as pessoas para as ruas.
Gente, o 2 de julho, eu estava pela manhã, inclusive na boa companhia da equipe da TV, da TV, a gente estava lá, as primeiras, né, os primeiros movimentos, e aí imagine, você está no Largo da Lapinha e está acontecendo ali a parte cívica, as bandeiras sendo hasteadas, ao mesmo tempo que a banda da Marinha estava tocando o hino ao 2 de julho, as pessoas estavam, a gente está ouvindo do outro lado uma percussão, os caboclos já estavam postados para sair, então muita gente já estava lá rezando para os caboclos, agradecendo aos caboclos, pedindo, enquanto outras pessoas estavam fazendo a parte, digamos assim, oficial, né? O presidente do GHB está fazendo um discurso e as pessoas estão correndo porque elas vão se concentrar para sair nos seus cortejos específicos. Então, quando você vê aquilo, você percebe que é um desfile, é uma parada, é um festival, porque tem capoeira, tem roda de samba, né? Tem protesto, tem gente defendendo causa animal, tem gente falando, né, da falta de verde na cidade. E tudo isso, né, é num percurso que você vai andando pelo centro antigo. Quer dizer, algo que é feito do mesmo, o trajeto é o mesmo desde 1824. Você tem a celebração da independência e você tem no ano seguinte o nascimento do cortejo, que é isso que a gente faz até agora. Quer dizer, uma festa que é toda feita por camadas populares. E por mais que a gente veja a dinâmica, os negócios, né? O 2 de julho encanta exatamente por isso. O 2 de julho, ninguém consegue, por exemplo, quebrar determinadas características dessa participação espontânea. Não tem negócio, não tem indústria que consiga quebrar, ou seja, colocar o 2 de julho dentro de uma caixinha, que você possa, né, dizer, daqui isso aqui não passa. Pelo contrário, o 2 de julho, todos os anos, o 2 de julho tem alguma coisa nova, algum elemento novo.
Já que você tocou nesse ponto, Cleidiana, a gente acabou de ter uma participação da nossa repórter, Thaís Seixas. Não sei se você chegou a ouvir, porque teve um momento que o áudio falhou um pouco, mas eu percebi ela falar de um certo lamento dela em ver que, por onde ela passou, ela está desde bem cedo, né, acompanhando o cortejo, ela percebeu o que ela entendeu como uma diminuição das fachadas decoradas. Sim. Ela viu menos fachadas decoradas nas moradas que estão ao longo, né, desse trajeto. E a propósito disso que Thaís falou, eu queria lembrar de um vídeo que fizeram contigo, à época do bicentenário do 2 de julho, encontraram você, Cleidiana, e aí você apontou várias coisas, vários detalhes da festa que você ia percebendo. Nossa, mas o carro da cabocla passou na frente do caboclo, mas o caboclo veio antes. Aí você estava falando, ai, mas eu queria muito que os encorados viessem a cavalo e tal. Queria que você pudesse falar um pouco sobre quais são transformações que você imagina que sejam naturais, né, de evoluções próprias da sociedade, enfim. E aquilo que não se deve perder. Para caracterizar ainda o que é o 2 de julho.
Sim, por exemplo, no bicentenário, né, o caboclo ele geralmente vem na frente porque ele é mais velho. É uma questão de antiguidade, né? O caboclo chegou primeiro na festa, né? A própria inclusão da cabocla é bem uma ideia de como é tensionado, as narrativas são tensionadas, né? Então, segundo Manuel Quirino, que é a grande referência, em 1824, as pessoas pegam um mestiço indígena, uma pessoa já idosa, de carne e osso, ele faz questão de dizer isso, e colocam em cima de uma carroça que tinha sido usada, inclusive, para arrastar os canhões, né? Que é a base do carro do caboclo, continua, né? Essa peça, digamos assim, do século XIX. E, em seguida, alguns anos depois, já é feita a estátua do caboclo, né? Então, em 1846, o então comandante de armas, porque eu acho que isso é muito importante para a gente entender o que é o 2 de julho, né? Então, o comandante de armas, que era o equivalente ao prefeito de Salvador, ele fez um discurso mais ou menos o seguinte: olha, vamos tirar o caboclo, porque ele tem aquela postura bélica, né? Ele tá com uma lança em direção ao dragão, que é Portugal, já passou, eu sou descendente português, né? Então, vamos mandar fazer a estátua da cabocla, porque é a conciliação, é a harmonia, a gente vai lembrar de Catarina Paraguaçu e tal e tal. E mandou fazer, encomendou a estátua da cabocla. Dizem, né, os cronistas, vários cronistas do período, que a cidade começou um burburinho a ponto que teve uma reunião no Teatro São João. E ele recebeu um recado. Era um recado enviado pela Associação dos Veteranos da Guerra da Independência na Bahia. E o recado era o seguinte: ou o caboclo sai ou vai correr sangue. Então, na verdade, o caboclo ganhou uma companheira das 15 cidades que celebram o 2 de julho com essa valorização e o protagonismo dos caboclos. Salvador é a única que tem um casal. Então, é por isso, né? Então, o caboclo, ele sempre vinha na frente. E aí, no bicentenário, inverteram. A cabocla passou na frente e a guarda, que era do caboclo, passou a ser feita foi para a cabocla, que são os guaranis. Então, eles vieram na frente da cabocla. E o caboclo ganhou a guarda das mulheres indígenas do sul da Bahia. Então, hoje, novamente, a cabocla estava na frente, o caboclo veio. Quer dizer, ele deu a precedência para as mulheres.
Vêm, absorvidas, isso. Ressignificadas.
Aí, o caso dos Encorados de Pedrão é um caso que me irrita profundamente. Né? A gente tem... A Guerra da Independência, ela foi feita por camadas populares. Né? As classes dominantes, elas entram quando a coisa já está ganha. Para tentar puxar o protagonismo para elas. Mas quem lutou, quem está no chão, são indígenas, são pessoas negras, tanto libertas como a gente ainda que acreditava que dali podia vir a abolição. Quer dizer, é muita gente que vê naquele movimento não necessariamente o grande projeto que as classes dominantes estão discussando. Elas estão vendo as brechas e o que pode vir para elas. E aí vieram sertanejos, né? Se a gente imaginar hoje, Irará, Pedrão, né? São municípios que não estão tão perto de Salvador, e essas pessoas vieram a cavalo, vaqueiros, para combater. Então, os Encorados de Pedrão era a memória desse batalhão de vaqueiros, né? E aí a gente tem todas essas discussões, né? A festa é isso, é dinâmica. Mas uma discussão, que foi a mesma discussão, por exemplo, que tirou as carroças da lavagem do Bonfim, né? Então a alegação é: os animais ficam estressados, os animais sofrem maus tratos. Gente, eu não consigo imaginar um vaqueiro não tendo cuidado com seu cavalo. Vaqueiro não derruba animal por brincadeira, né? Isso aí que a gente vê de vaquejada é um outro tipo de característica, né? Esporte de vaqueiro geralmente é argolinha, é sair correndo no cavalo para tirar uma argola, né? Com uma coisa de metal, como a gente que é sertanejo, a gente que é do interior da Bahia, a gente já viu várias das festas de vaqueiros. Os vaqueiros têm aquele prazer enorme de desfilar encourados completamente, com traje completo, de luva, de perneira, de gibão. E aí, de repente, eles foram impedidos de participar, porque a proposta chegou-se a se fazer, né? Assim, alguns ruídos que a gente ouviu, mas a proposta é: eles desfilam a pé. Você vai colocar um vaqueiro a pé? Numa festa que eles participavam daquela festa. Então, assim, tirar os Encorados de Pedrão. Até hoje não me conformo com isso, né? Então, a gente teve a comemoração do bicentenário sem os Encorados de Pedrão, né? E eles continuam de fora. Quer dizer, alguém que estava ali. Então, tem essas questões que muitas vezes são por discursos muitos, né, por outros tipos de lutas, mas que a gente às vezes percebe, tá, os Encorados de Pedrão não podem participar. Mas então, o que é que a gente diz dos batalhões montados das forças oficiais, da polícia militar, do exército, né? Aqueles animais, os cachorros, né, das forças policiais que se apresentam no 7 de setembro, porque tem bomba, tem zoada, tem fanfarra, tem banda marcial. E assim, os animais não ficam estressados só porque eles são treinados por militares? Então, assim, essas coisas que eu acho que a gente precisa conversar. O que eu estou feliz, realmente, tem uma diminuição das fachadas, mas ainda tem aquela resistência. Eu passei por algumas menos, mas a gente ainda tinha algumas que as pessoas, inclusive, estão caracterizadas. As meninas de Maria Quitéria, de Maria Filipa, né, de indígenas, né, que as pessoas enfeitam e colocam as estátuas vivas. A performance. Mas o que eu fiquei feliz esse ano é porque tinha muita gente. Muita gente. Fazia tempo que eu não via aquele pelourinho tão cheio no cortejo, né? Assim, os caboclos pararam em frente à igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e uma multidão estava ali aplaudindo os caboclos, né? Que é um momento que todo mundo espera, assim, com muita ansiedade. Era o meu momento, é aquele ali de ver esse encontro, né? A memória desse encontro ancestral, histórico, político, né? Dessa aliança entre os membros daquela irmandade. Né, quer dizer, a memória dos os primeiros que chegaram nessa tragédia que foi a escravização, que fundaram aquela irmandade, que resistiram, que construíram aquela igreja belíssima, né, uma igreja feita por escravizados e libertos, que não deve a nenhuma das igrejas feitas pelas irmandades de brancos, né? E ali eles são os primeiros a prestarem suas reverências a quem eles chamam os donos da terra, que são as energias dos povos originários, e ali eles estão se encontrando simbolicamente, né? A irmandade vem para colocar as flores no carro emblemáticos. É um momento lindíssimo. Então, assim, 2 de julho é 2 de julho, gente.
E vice-versa. Cleidiana Ramos, para chatear meus ouvintes, para desapontamento dos meus ouvintes, eu vou ter que encerrar a entrevista com essa figura simpaticíssima que é Cleidiana Ramos. Eu podia ficar aqui mais uma hora conversando com ela, porque ela já mostrou que assunto não falta quando o assunto é 2 de julho. Temas para conversar não faltam. Cleidiana, muito obrigado pela vinda aqui ao nosso estúdio. Saúde para você e para os seus. E se você ainda for voltar ali para o centro da cidade, bom restinho de 2 de julho para você.
Pois é, a gente ainda tem as fanfarras, né? Agora de tarde, as balizas, as nossas balizas, que vão fazer suas performances, suas evoluções maravilhosas. A gente ainda tem muita coisa, ainda tem baile da independência, tem muita coisa para acontecer.
É isso aí.
Bom 2 de julho, gente.
Meio-dia, 31 minutos. Quinta-feira, você sabe, é dia de virada na programação Nas Telonas.
What is this?
That's a rug.
Did you buy this rug because the neighbors are coming?
Oh my god. Joe, you remember Peanut Hog?
Bit of a contentious environment in here, so I understand.
We love a contentious environment.
Vamos ao que está no Cine Glauber Rocha. Tem as pré-estreias de O Convite, com Olivia Wilde, Seth Rogen e Edward Norton, e Moana, versão live action do sucesso da Disney. Estreiam Anatomia do Caos, documentário sobre a CPI da Covid-19, e Franz, cinebiografia de Franz Kafka. Seguem em cartaz Toy Story 5, Apenas Coisas Boas, Michael, Supergirl, Dia D, 15 Dias, Obsessão e Fanon. Além dos filmes do 8:30 Festa de Cinema Italiano, incluindo Agnus Dei e Morto Não Fala.
Escrever um filme de monstros?
Sim, Kaiju.
E o que vocês vão usar como monstro?
No Cinecercla do Shopping Avenida, em Feira de Santana, estreia Minions Monstros, nova animação do sucesso da Illumination. E segue em cartaz Toy Story 5 e Supergirl. Meio-dia, mais 33 minutos. Multicultura volta já já com a entrevista com Fred Dantas.
Educador FM. É sua, é da Bahia.
Ministério da Cultura e Petrobras apresenta o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira. E tem convite especial para você. Às quartas e domingos, a entrada é gratuita. Visite o Muncab, Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico de Salvador. Funciona de terça a domingo, das 10 às 17 horas, com acesso até às 16:30. Esse projeto tem um patrocínio da Petrobras por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e é realizado pelo Ministério da Cultura. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Escolha uma música da nossa programação que a gente bota pra tocar aqui na Educadora FM. Melhor assim sair. Peça a música da nossa programação que você quer ouvir através do aplicativo Educador FM 107.5 ou pelo WhatsApp 71999641908.
Já somos reféns dessa rede, mas...
Toca aí! De segunda a sexta, 1 da tarde, com reprise sábado e domingo, às 6:30 da manhã, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
O Ministério da Cultura e Petrobras apresentam a exposição Padé Onan, Encontrar Caminhos, do artista visual Sandro Ayê, no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira. Das madeiras centenárias do Pelourinho, nascem caminhos, memórias e ancestralidade. Visite o Muncab, Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico de Salvador. Funciona de terça a domingo, das 10 às 17 horas. Esse projeto tem o patrocínio da Petrobras por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e é realizado pelo Ministério da Cultura. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Cultura. Giro de notícias.
Meio-dia, 35 minutos. Vão ser conhecidas hoje mais 3 equipes que vão disputar as oitavas de final da Copa do Mundo. Às 16h, Espanha e Áustria se enfrentam em Los Angeles. Às 20h, Portugal encara Croácia em Toronto. Às 21h, Suíça e Argélia jogam em Vancouver, no Canadá. Para os brasileiros, a briga já está definida. Domingo contra a Noruega. Acordo entre França e Brasil suspende exigência de visto para brasileiros que optarem por viajar para a Guiana Francesa nos próximos 6 meses. A medida entra em vigor a partir de 31 de julho e vai até 31 de janeiro de 2027, facilitando o turismo no território ultramarino francês que faz fronteira com o Brasil pelo estado do Amapá. Salvador tem crescimento de 3,2% no índice de movimentação econômica da cidade em abril deste ano. Os dados são da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, a SEI, que aponta ainda os principais responsáveis pela alta no período. O setor de viagens intermunicipais, com variação positiva de 19,5%, seguido pelos setores de viagens aéreas, consumo de energia elétrica e combustíveis. Moradores das cidades baianas de Ibotirama e Ipupiara agora têm novo endereço. Os Correios concluíram projetos de codificação postal e agora as localidades possuem CEPs específicos para cada avenida, praça, rua e travessa. Os números relacionados a estes endereços devem ser checados nos sites dos próprios Correios. Agora, meio-dia, mais 37 minutos. Meio-dia, 37 minutos. O Campo Grande, em Salvador, recebe mais uma edição do Baile da Independência, em um momento de dupla celebração. Além de 203 anos do 2 de julho, o evento comemora os 40 da Orquestra Fred Dantas, com direito ainda a uma homenagem a seu Regi de Itapuã. E a gente conversa agora com o próprio maestro Fred Dantas, ele que também vai conversar um pouco com a gente sobre uma nova edição do Encontro de Filarmônicas hoje. Fred Dantas, muito boa tarde, tudo bem, maestro?
Boa tarde, Renato.
Para a gente começar, o que é o Encontro de Filarmônicas logo mais?
É uma maravilha que ocorre há 35 anos. Eu conto a história muito rapidinho. O compositor Moraes Moreira estava muito interessado em fazer uma campanha pelas bandas filarmônicas. Me chamou para gravar um disco com ele no Rio de Janeiro. Naquela época, um CD, né? Sobre bandas de música, Lira, Jandira, as músicas da infância dele. E aí, nessa mesma época, veio a Salvador, porque eu já estava trabalhando com isso, jovem. Desde os 22 anos que eu estou mexendo com banda de música aqui na Bahia, aqui em Salvador. E veio o mestrezinho, Emanuel dos Santoszinho, da cidade de Aramari. E soube que eu ia me encontrar com o Moraes e a gente fez uma reunião no hotel em Ondina. Eu, mestrezinho e Moraes. Cada um apresentou sua proposta. Eu falei, é fazer um encontro de bandas de música. Ainda pensei na possibilidade de ser em algumas cidades maiores do interior. Mas o mestrezinho falou, não. nós queremos ir para a capital, queremos nos apresentar em Salvador. E Moraes Moreira, vamos arrumar uma data, amigo. Aquela... Eu tenho essa mania de imitar, né?
Ah, foi ótimo, foi ótimo.
Uma data significativa, amigo. O 2 de julho. Eu falei, pronto. Uniu as três coisas. Eu saí com a ideia do encontro, mestrezinho bateu o pé firme que tinha que ser na capital e Moraes associou a data que já tinha significado. Resultado, eu fiquei com o encontro e mantive 35 anos. Teve patrocínio na época do Banco Bamerindos, depois passou 2 anos com a Câmara Municipal de Salvador, depois jogaram para o governo do estado queria tomar, para fazer, oficializar, né, botar no calendário. Mas aí eu, enlouquecido, corri para a Fundação Gregório de Matos, que na época era Francisco Sena. Cheguei lá chorando e saí de lá sorrindo. Francisco Sena falou, vamos fazer, maestro. E aí, com a chegada depois de Fernando Guerreiro, aí minha vida virou um céu azul. Porque é como se calendarizou. Não precisa que a cada ano eu vá com o Pires pedir permissão para fazer. Já tá no ritual, no protocolo do 2 de julho. E tô aí.
A gente fala muito, Fred, no 2 de julho, como sendo esse momento de memória do povo baiano, pelas as lutas da independência. Queria saber de você se é possível a gente rimar, considerando o 2 de julho, né? Rimar a preocupação com a memória da nossa história com a preocupação com a memória da música da Bahia, de um repertório, de conjuntos de filarmônicas, de uma estética a qual você dedica a sua vida.
Sim, e isso está sendo muito bem compreendido, porque está tendo um fenômeno que nem eu ousaria aventar, que é a manutenção dos dobrados e marchas solenes das filarmônicas pela juventude, assim como do fardamento. O que é que eu pensava quando eu comecei? Inclusive, eu bolei um fardamento futurista para a Oficina de Frevos Dobrados, para minha banda, que eu me inspirei naquela do espaço, como é que se chama? Do Capitão Kirk.
Jornada Spock. Nas Estrelas?
É, Spock, orelhudo, sim.
Sim, sim.
Puxado.
Spock. A Enterprise.
Enterprise. Eu fui na modista, como se chama na empresa, e falei, eu quero a farda da Enterprise, né, para os 15 anos da oficina. Mas eu não imaginava que fosse voltar os caps, que fosse voltar os coturnos, as coisas. A juventude quer usar essa farda e quer tocar os dobrados tradicionais. Pegada. Adoram tocar isso. Eu não esperava que voltasse esse gosto. Agora, depois de um tempo, como no encontro de filarmônica, né? Você toca 3 dobrados desse, invariavelmente vem um shot. Um Luiz Gonzaga, uma coisa da moda e, inevitavelmente, seleção de Tim Maia. E toca Raul. É recorrente. Você...
E nunca um Edson Gomes, não, maestro?
Não é muito, não. Eu vou contar por quê. Porque não é simples fazer reggae com instrumento de filarmônica.
E olha que você já tocou alguma coisa nessa linha.
Não, eu faço porque a minha banda é a banda de Salvador.
Sim.
A minha banda é a banda de Fred, da Bahia. Fredinho da Bahia, que inclusive criou um ritmo chamado Levada da Oficina, que já está passando agora para a escola ambiental. A Levada da Oficina chegou no ambiental, que com os mesmos instrumentos você faz tum 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 taca tum 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 taca tum 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 tum. Eu aprendi a fazer o reggae com os instrumentos de filarmônica, mas para as bandas do interior é mais difícil. Eles preferem aquela pegada tá tum tum, pegada pop. Aí daí que tem sempre uma seleção de Tim Maia e toca Raul. Mas junto a isso, eu quero frisar mais uma vez, sendo repetitivo, que o repertório tradicional é parte exigência da juventude.
Fred Dantas, maestro, conversando com a gente, ele falou um bocadinho sobre a história, né, do encontro de filarmônicas. Queria passar para outro assunto ao qual ele está super associado, que é o Baile da Independência. Conta para a gente como é que funciona e onde é que as pessoas podem conferir também.
O baile é amanhã, não é? Tem umas atrações antes que poderia não ter, sabe? Eu poderia ter somente o Coral de Salvador, porque é uma coisa que é muito esperada pelas pessoas, é muito aguardado para ter algumas coisas que não me liberem meu palco limpo para eu fazer do jeito que eu gosto e do jeito que as pessoas gostam que eu faça, sabe? Mas vamos lá que vai me salvar. Vai ter uma pausa, vai ter uma reorganização e eu vou entrar com calma e fazer com menos tempo, porque eu queria mais tempo. Eu queria 3 horas de baile. Eu faço duas espremidas com o pessoal do Campo Grande fazendo um sinal para mim que quer fechar o Campo Grande. Isso não é bom para mim, sabe? É muito tempo que eu levei para articular esse baile para ficar sendo pressionado. Mas vamos lá, o baile ele tem que começar com as músicas alusivas à baianidade, hino ao 2 de julho. Cristo nasceu na Bahia, aí com a modernidade, né? Jogou sua rede, é o Lodum, né? Canto ao Pescador, que faz alusão ao Dorival Caymmi. Depois eu apresento algumas músicas autorais, porque eu preciso tocar meu trombone, eu preciso tocar chorinho e preciso fazer uma homenagem a Michael Jackson, porque eu fui ver o documentário e tá lindo.
O documentário ou o filme agora? A cinebiografia?
Não é documentário.
A cinebiografia.
Com o sobrinho dele fazendo.
Sim, sim, sim.
Eu fui ver, tá lindo. É emocionante. Aquele pai amedrontador. E eu vou tocar o One Day in Your Life em homenagem a Michael Jackson. Aí pronto, feito essa introdução aí, é bolero. É dança de salão com aquelas pessoas lindas, maravilhosas. Pega a mulher, joga pra cá, dá as 3 pra cima, pra cá, dá uma corridinha pra esquerda. É muito linda, é uma arte que precisava ter mais cultivada.
Me permita perguntar, Fred, assim como eu fiz pra Cleidiana Ramos, que estava aqui com a gente mais cedo, queria saber como é que é a sua relação pessoal com o 2 de julho, pra além do músico, pra além do maestro?
Olha, é uma pergunta que me arrepia, porque... apesar de ter sido criado até os 15 anos, eu nasci em Salvador, mas a minha família tinha trabalhos lá na fronteira com Minas. Meu pai era médico, ele tinha uma missão lá. E eu ficava nesse vai e vem. Eu me lembro, uma das cenas mais que eu me lembro, é minha mãe me arrumando, dando banho pequeno e cantando Nasce o Sol ao 2 de julho. Essa música tá no repertório familiar. Aí depois a questão dos parentes, né? Porque os Meirelles, de lá de Valença, mandaram vaqueiros para lutar com os encurados. Já um ramo da família Dantas, lá de Itapicuru, também não mandou pouca gente, mandou muita gente lutar na guerra, né? Da independência. Aí essa pressão toda e com a parte do caboclo, porque a gente morava no Barbalho, como a casa tá lá até hoje, a casa da minha avó. Eu vinha, esse período de 2 de julho, eu tava de férias no Barbalho. O cortejo passava na minha frente ali, né? Com aquelas pessoas jogando as frutas, moedas, aqueles caboclos lindos, com aquela planta que se chama 2 de julho. Porque tem uma planta, tem um croton, que tem as cores, né? Vermelho e amarelo. E aquele croton é o que adorna o pé do caboclo. E da cabocla, né? Os cheiros, né? O samba, os ritmos. E eu acredito que o samba reggae tenha surgido, esse samba das escolas dos blocos afro, tenha tido forte influência das bandas estudantis, porque no 7 de setembro lá no interior tocava tá, 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 tudo duro. Quando eu chego em Salvador, eu falei, peraí, era pra tocar duro o cívico, mas ficava. Aí eu falava, peraí, esse ritmo cívico aqui é um ritmo meio cívico negão, né? E aí, daí que eu acredito que essas bandas de bloco afro tenham surgido com forte influência da maneira com que as bandas escolares tocam a música cívica no 2 de julho.
Fred Dantas, muito obrigado pela vinda aqui ao nosso estúdio, por falar sobre o encontro de filarmônicas, que acontece logo mais, hoje mesmo, e no Baile da Independência, que acontece amanhã. Sucesso com os eventos. Bom restinho de 2 de julho para você.
Obrigado. E aqui, estar na TVE, gente, eu me sinto como se eu estivesse voltando para casa um pouquinho, sabe? Eu vou voltar. Foi aqui que eu fiz o Bahia Singular e Plural. Fui feliz aqui.
A nossa emissora irmã, a TVE.
Ah, não, eu tô falando da Rádio Educadora.
Ah, tá bom.
Não, houve um lapso. Olha, gente, houve um lapso. Não é TVE. Eu fiz o Bahia Singular e Plural na Rádio Educadora.
Maravilha.
Aonde estou agora.
Muito bem.
Em casa.
Tem um ouvinte mandando mensagem aqui. Fred, obrigado por tudo que você fez e faz pela música instrumental. Seja sempre abençoado. Mandou mensagem aqui o nosso ouvinte Giovanni.
Oi, Giovanni. Tá tudo bem.
Obrigado, Fred. Saúde para você e para os seus.
Então, obrigado.
Agora, meio-dia, 50 minutos, a gente volta a conversar com Thaís Seixas, repórter que está acompanhando o 2 de julho. Thaís.
Oi, Renato, tô de volta aqui. Parei agora um pouquinho para comer um feijão, né? Para recuperar as energias e aproveitar e acompanhar a segunda etapa, né, do 2 de julho, do cortejo cívico aqui pelas ruas do Centro Histórico de Salvador. Essa segunda etapa, que a partir das 14h, né, sai aqui da Praça Municipal com uma série de fanfarras, os carros do Caboclo e da Cabocla, e vão até o Largo do Campo Grande, né? Eu falei aqui mais cedo sobre isso, essa programação que encerra no Campo Grande com as cerimônias cívicas, com a participação de autoridades lá no Campo Grande, e também um dos pontos altos, né, dessa celebração, que é o acendimento da pira do fogo simbólico, que vai ser feito pelo corredor, pelo atleta aí, Trem de Ferro, ele que tem 70 anos e já há mais de 40 anos participa dessas celebrações do 2 de julho. Eu conversei até com ele ontem, ele estava lá em Pirajá. Ele que vem correndo de Cachoeira, né? Passa pela cidade de Santo Amaro, Salbara, Simões Filho, e aí chega aqui em Salvador, chegou ontem em Pirajá. E hoje vai acender a pira aí do fogo simbólico, culminando, né, finalizando aí a programação de hoje com o encontro de filarmônicas. Lembrando que amanhã tem um baile da Independência com o cantor Jerônimo, lá no Campo Grande também. E no sábado, como a gente antecipou aqui, vai ser antecipada, né, a volta da Cabocla, que normalmente acontece no dia 5, mas esse ano, por causa do jogo do Brasil na Copa e da questão de logística também que envolve a cidade e o centro histórico, vai acontecer no sábado. A partir das 16h, tem o show de Mariene de Castro no Campo Grande. E às 18h30, então, os carros do Caboclo e da Cabocla voltam para o Largo da Lapinha. Se você não conhece, nunca foi para essa volta da Cabocla, vá. Eu fui ano passado pela primeira vez, né? E foi fantástico, assim, é bem animada e é bem mais rápido, né, do que a vinda aqui para a vinda para o Campo Grande. Então, tá combinado aí, essa é a agenda, a programação, os destaques da programação aí do 2 de julho. E você que quer deixar suas oferendas, fazer seus pedidos para o Caboclo e para a Cabocla, então eles ficam, né, até o sábado no Campo Grande. Eu vou ficando por aqui, mas vou acompanhar ainda até o final hoje aqui a programação da Independência do Brasil na Bahia. Com você, Renato.
Obrigado, Thaís Seixas. Obrigado também a Lenilda, que mandou mensagem aqui. Valeu, Renato. Valeu, Thaís Seixas. Mandou mensagem pelo 997-317-762. Mais cedo que mandou mensagem foi Jace. Fred Dantas, é um show. Obrigado, Jace. Agora, meio-dia, 53 minutos. Torcida Brasil Olodum volta a movimentar o Largo do Pelourinho domingo, a partir das 16h, para acompanhar o Brasil nas oitavas de final da Copa. Programação gratuita vai ter transmissão transmissão da partida em telão, além de shows de Lazinho, Lucas de Fiore, Digo de Deus e da percussão do Olodum. A organização orienta que os torcedores cheguem cedo, já que o acesso ao espaço está sujeito à lotação e quando lota não tem jeito, viu gente? Fecha mesmo e quem entrar entrou, quem não entrar não entra. Agora 12:54 e após mais de 2 anos fechado, o Teatro Castro Alves reabre as portas. Inauguração da sala principal ontem à noite celebrou a história do palco que se tornou símbolo da cultura baiana. Rafael Lopes.
Memória, emoção e curiosidade. O Campo Grande, em Salvador, voltou a viver uma noite histórica com a reabertura do Teatro Castro Alves. Entre lembranças e novas expectativas, quem esteve no evento celebrou o retorno de um dos mais importantes espaços culturais do país.
Eu adoro o Teatro Castro Alves, já estive aqui inúmeras vezes, mas acho que a memória mais especial foi a reinauguração de 93. Eu vim com meus pais, teve show de Maria Bethânia, de Gal Costa e de João Gilberto. Assim, foi um dia inesquecível. Eu espero realmente que agora o TCA chegue nesse novo TCA, que eu tô sentindo também um cheirinho de novo, né? Uma loucura, uma alegria, que seja realmente um lugar para todos.
Ver esse prédio, né? Esse ícone do Brasil, que é o Teatro Castro Alves, totalmente requalificado, reacende na gente essa inspiração para que a cultura é um dos caminhos para que a gente fortaleça a sociedade.
É difícil até de mensurar a importância que tem esse teatro aqui para todo o estado. Então ver ele assim sendo reinaugurado agora é assim de uma alegria muito grande.
E se para o público a noite foi de emoção, para quem faz da arte uma profissão, a reabertura representa um novo fôlego para a produção cultural baiana. O ator Sullivan Bispo estava radiante.
É muito bonito, muito especial, muito importante. Quando a gente ocupa esse palco do TCA, se vê no TCA e tem esse teatro de portas abertas, a gente tem a certeza que a continuidade da nossa arte negra na Bahia é ainda mais potente, ainda mais resistente.
O sentimento é compartilhado por artistas de diferentes linguagens, como a coreógrafa e diretora do Balé Folclórico da Bahia, Nildinha Fonseca.
Saber que a gente está com uma potência como essa aqui, né, enquanto ferramenta mesmo, está sendo extremamente importante, não só para mim, que estou aqui como artista, mas também para toda a comunidade. A primeira vez que eu estive nesse palco, eu tinha 17 anos de idade, e foi justamente aqui nesse palco que eu entendi o que eu iria ser, o que eu sou hoje.
Inaugurado em 1967, o Teatro Castro Alves é um dos principais marcos da arquitetura modernista da Bahia e é tombado pelo IPHAN. Fechado desde o incêndio de 2024, o espaço passou pela maior intervenção desde a construção. Cerca de 2 mil trabalhadores participaram das obras e foram homenageados durante a cerimônia. Com investimento de 260 milhões de reais, em parceria entre os governos federal e da Bahia, a reforma incluiu o restauro das fachadas e interiores, modernização tecnológica, melhorias de acessibilidade e medidas para garantir mais sustentabilidade ambiental. A cerimônia teve a presença do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues. O secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro, destacou o significado da reabertura.
Cultura não é luxo, cultura não é desperdício, cultura é um direito, cultura é expressão, cultura é cidadania, cultura é uma formação social e um meio de transformação, seja num pequeno ginásio, seja numa escola, seja num espaço qualquer, ela precisa desses templos para se realizar plenamente. E é isso que nós estamos celebrando aqui, a volta do nosso maior templo, que é o Teatro Castro Alves.
Ao longo de quase 6 décadas, o Teatro Castro Alves recebeu alguns dos maiores nomes nacionais e internacionais da música, teatro e dança. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, lembrou da relação pessoal que construiu com o espaço e destacou o papel do Teatro Castro Alves na cultura baiana e brasileira.
Essa entrega é como selar uma aliança, uma sinalização de um compromisso inabalável com o sentimento, com as histórias contadas através das habilidades humanas que se expressa através da arte e da cultura. O novo Teatro Castro Alves renasce para a Bahia e para o Brasil, ocupando um lugar no panteão dos grandes e melhores teatros, não só do Brasil, mas da América Latina. Parabéns à Bahia pela volta desse monumento e a dignidade que faz parte da história das artes cênicas brasileiras, que carrega também o nome desse poeta maior, o grandioso Castro Alves, que disse para nós: ó bendito que semeia livros à mão cheia e manda o povo ler.
Após a solenidade institucional, o palco voltou a cumprir a principal missão, a arte. O concerto Bênção ao Novo Teatro Castro Alves, com a Orquestra Sinfônica da Bahia, sob a regência do maestro Carlos Prazeres, teve a abertura do balé do Teatro Castro Alves. Em seguida, reuniu grandes artistas baianos em apresentações individuais e encontros especiais, como o de Lazo Matumbi e Virgínia Rodrigues.
Homem que diz tô, não tá, porque ninguém tá quando quer.
Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Vai, não vou.
Outro encontro marcante uniu a voz consagrada de Simone à nova geração representada por Suede Nunes. O encerramento ficou por conta de Gilberto Gil.
Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás.
O artista cantou alguns dos maiores sucessos e falou sobre a importância do Teatro Castro Alves.
Foram tantos que passaram por aqui como eu, colegas, amigos, tantos modos de representar o espírito humano, a alma humana, através de suas artes. Essa casa vem abrigando por tanto tempo, não é, gente da música, do teatro, da dança. É a terceira vez que essa casa foi obrigada a se refazer, a se restituir nos seus propósitos, enfim, queimou 3 vezes. Mas estamos aqui, as cinzas, como a fênix, nascendo das cinzas, renascendo das cinzas, o Teatro Castro Alves. Viva o Teatro Castro Alves!
No fim da apresentação, Gil convidou todos os artistas para se juntarem a ele, celebrando o início de um novo capítulo na história do maior palco das artes da Bahia. Rafael Lopes para Educador FM.
Sobre desse palco, minha alma cheira talco, como bumbum.
Muito bem, uma boa reportagem aí do Rafael Lopes, que abraçou artistas, autoridades, pessoas que pensam a cultura e que celebraram a volta do Teatro Castro Alves, assim como fez aqui nossa ouvinte Josiane Mercês, que disse: Renato, fico feliz que o teatro tenha voltado para nós. Restauro a esperança de ter meu Solar Boa Vista reformado, a casa de Castro Alves aqui no meu amado bairro Engenho Velho de Brotas. Manda beijo para Levi Lorenzo. Tá mandado, Josiane. Aláfia. Meio-dia, que meio-dia, rapaz? 1h02, hora da gente saber mais opções nos cinemas.
Siehst du also das Genie, auf das wir gewartet haben?
Schreib nicht wieder die ganze Nacht durch, ja?
Sag es, wenn ich liebte mit Krallen, wenn sie dich im Arm hat, lass sie dich wieder los.
Vamos ao que rola no Circuito Sala de Arte. Na UFBA, estreia Franz, cinebiografia de Franz Kafka. E segue em cartaz Fanon, Backrooms, Um Não Lugar e Um Triste e Belo Mundo.
O Brasil atingiu o maior colapso sanitário da história.
No último momento que eu tive com meu filho, ele estava dentro de um saco.
Muita gente morrendo. Quem tiver oxigênio, traga.
Tem que deixar de ser um país de maricas.
No MAM, estreia Anatomia do Caos, documentário sobre a CPI da Covid-19. E seguem em cartaz Criadas, Dolores e Apenas Coisas Boas.
Je vais commencer par un résumé succinct de ce qu'ont dit les enfants. Lorsque je demande à Étienne s'il peut décrire ces images, il reste très évasif.
No museu, estreiam o drama belga Nós Acreditamos em Você, premiado no Festival de Berlim, Salvação, drama turco premiado em Berlim e que aborda a história de um massacre com motivação política, e Anatomia do Caos, que seguem em cartaz Apenas Coisas Boas e O Bolo do Presidente. O projeto Cine Som traz o filme Maria Bethânia, Música e Perfume, seguido do show Tributo Maíra Lins, Canta Maria Bethânia.
What is this?
That's a rug.
Did you buy this rug because the neighbors are coming?
Oh my god. Joe, you remember Peanut Hog?
Bit of a contentious environment in here, so I understand.
We love a contentious environment.
No Datem, estreiam O Convite, com Olivia Wilde, Seth Rogen e Edward Norton, e Anatomia do Caos. E seguem em cartaz Chopin, Uma Sonata em Paris, O Bolo do Presidente, Uma Infância Alemã, Dia D, Fanon, O Diabo Veste Prada, Natal Amargo e Michael. O cinematógrafo cult exibe Zorba o Grego. A mostra de cinema soviético e russo traz Quando Voam as Cegonhas e A Balada do Soldado. E você tem ainda os curtas do Cinematografinho.
We did come down here tonight to invite you.
Invite us
to join us.
Us.
Me too.
1:04. Especial das 6 de hoje traz para você o som do reggae, a banda Natty Roots, que estaria completando 30 anos de carreira, mas encerrou atividades em agosto do ano passado com a turnê de despedida Leve Com Você. No programa vamos passear por alguns dos grandes momentos do grupo e ouvir canções como Quero Ser Feliz Também e Liberdade Pra Dentro da Cabeça. A produção deste especial das 6 é de Juliana Dias e de Júlia Rodrigues, a dupla Juju, assinando a produção do especial das 6 de hoje. Para você, ouvinte, uma ótima tarde, um ótimo restante de 2 de julho. A gente se encontra amanhã, meio-dia. Boa tarde para Mariana Freire e Beatriz Bolhões, que fizeram a produção de estúdio, para Davi Sequeira e Elias Batista, que estiveram aqui na operação de áudio. A gente volta amanhã, meio-dia. Você fica agora com Moacir Mota, que é sob o microfone da 107.5. Tem Toca Aí Hoje? Tem Sonosfera. Já, já, aqui na 107.5, 1:06.
Artes plásticas,
teatro,
cinema,
música,
dança,
moda,
gastronomia,
literatura,
multicultura.
Educador FM 107.5.
Selo Educador FM Independente. A oportunidade para artistas baianos promoverem o próprio álbum ou EP com apoio da Educador FM. A Rádio TVE e redes sociais somam esforços com você nesta promoção.
Foi com amor que eu vim.
Dois trabalhos são promovidos mensalmente e cada um também é premiado. A partir de agora, as novas inscrições contam com uma premiação ainda maior. São R$10.000. Se você é produtor independente e deseja fazer a promoção do próprio álbum ou EP, acesse selo.educadorfm.ba.gov.br, conheça as atuais condições para o apoio e se inscreva.
Selo Educador FM Independente. É a Rádio da Bahia, promovendo o trabalho do artista baiano.
Sucesso no teatro há 10 anos em cartaz e pela primeira vez em Salvador. Catálogo Brasileiro de Teatro apresenta O Pai, com Fulvio Stefanini e grande elenco. De 9 a 12 de julho, no Teatro Casa do Comércio. Um premiado espetáculo sobre a convivência familiar e o envelhecimento, tratados com muito humor e leveza. Fulvio Stefanini em O Pai, de 9 a 12 de julho, no Teatro Casa do Comércio. Ingressos Simpla e no local.
Apoio Educadora FM. Puxa o fole sanfoneiro, porque domingo, ao meio-dia, tem forró para todos.
Morena, eu quero chá.
Tem zabumba, triângulo e sanfona pro arrastapé rolar solto em 2 horas de muita alegria.
Meu forró
vai de janeiro a janeiro.
Forró para todos, domingo ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Começa aqui a Sonosfera Educadora.
Cabocla, seu penacho é verde. Seu penacho é verde. É da cor do mar. Cabocla, seu penacho é verde. Seu penacho é verde. É da cor do mar. É a cor da cabocla jurema. É a cor da cabocla jurema. É a cor da cabocla jurema, jurema. É a cor da cabocla jurema. É a cor da cabocla jurema. É a cor da cabocla jurema, jurema. Jurema, é a cor da cabocla jurema. É a cor da cabocla jurema, jurema. Cabocla, teu penacho é verde. Teu penacho é verde. É da cor do mar. Eu vou me banhar lá nas águas claras, nas águas de Janaína. Lá nas águas claras. Eu vou me banhar lá nas águas claras, nas águas de Janaína. Lá nas águas claras. É a cor da cabocla jurema. É a cor da cabocla jurema. É a cor da cabocla jurema.
apressar.